política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Meu comentário no início do programa hoje vai ser bastante curto, né? Porque o assunto também, acho que talvez nem merecesse algum comentário. A Prefeitura de Santa Cruz enviou alguns convites para uma solenidade de inauguração de uma motolância. Que, diga-se de passagem, essa moto, ela sequer foi adquirida agora. Ela existe desde 2010 e ficou guardada no depósito do SAMU por irresponsabilidade das gestões anteriores e até então não tinha sido utilizada. Foi feita uma qualificação de um profissional para utilizar essa moto e agora ela vai passar a servir no socorro à população. A ação é razoavelmente boa, mas evidentemente que não necessita de uma solenidade com discursos para lançar um serviço para entregar uma moto à população. Não faz o menor sentido. Historicamente, nós já tivemos essas práticas aqui em Santa Cruz de Capibaribe, e quem muito fez isso foi o ex-prefeito José Augusto Maia. José Augusto pegava um carro e desfilava na cidade, mostrando que aquilo tinha sido adquirido. Houve um comício, aliás, um evento, uma solenidade, com direito a palanque, no governo José Augusto, para inaugurar a pintura do mercado público municipal. Não era o mercado, porque esse mercado existe há muitos anos. Pintaram o mercado e aí montaram um palanque e os políticos foram lá fazer discurso porque tinham feito o que chamavam de uma reforma, mas na verdade apenas a pintura do mercado, porque dentro tinha sido mudado quase nada. No governo Tonho do Pará, e ficou muito conhecido também esse fato no governo, e eu fiz amplas críticas sobre isso, fizeram um evento, inclusive, pode fechar ali, Arivaldo, inclusive com uma banda para fazer a inauguração de um semáforo aqui em Santa Cruz. Esse fato tornou-se folclórico durante os últimos dias ali do governo Tonho do Pará, quando pediram para aplaudir o semáforo que estava sendo inaugurado e passava a existir. A gente precisa de evolução. O governo atual, o governo Edson Vieira, ele tem sido, na minha concepção, falo isso de forma pessoal, o governo que mais avançou nos últimos 8 anos em Santa Cruz do Capibaribe. Na minha opinião, esse foi o governo que provocou mais avanços nos últimos 8 anos, até então. Porque tiveram, de fato, avanços na saúde, houve uma cara nova no governo, e obras importantes, algumas evidentemente oriundas de governo do estado ou recursos federais, mas tiveram ações importantes e estão sendo feitas, como o calçadão, que é a redenção para os comerciantes que ali estão. Então tem muita coisa para se falar, tem muita pauta positiva para mostrar. Não é necessário que isso aconteça. E eu espero, sinceramente, que essa solenidade de inauguração dessa moto prevista para hoje seja abortada, né? Seja cancelada. Porque a gente não gostaria de noticiar os discursos que foram feitos em homenagem, enfim, em referência à moto que está sendo entregue à população. É cômico isso, não faz o menor sentido. O que a gente quer, na verdade, o que a gente torce, a sociedade, a cidade espera, é que nós tenhamos evolução política. O comportamento político, muitas vezes, ele fica muito pequeno diante desse tipo de situação, que quando a gente comenta isso em outra cidade, é certamente motivo de piada, como é motivo de piada aqui dentro também.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:06, muito bom dia cidade, bom dia região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder em todo o estado de Pernambuco, do Brasil e evidentemente aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson. Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí para o Thales e todos os alunos da oitava série que estão na fase de conclusão do fundamental lá em São Domingos esse ano.
Daqui a pouco nós vamos ter a participação do jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife, mas agora nós vamos a uma participação na linha, o secretário de Saúde de Santa Cruz, Breno Feitosa. Secretário, bom dia.
Bom dia, bom dia, Rádio Debate, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Eu chamei Breno Feitosa, eu falei Breno Feitosa, mas na verdade é Helder Breno, não é isso?
Na verdade é Helder Breno Feitosa.
Ah, então tá certo, não tá errado não.
Eu como Breno Feitosa.
Certo. Secretário, acredito que você ouviu o comentário que eu fiz no início desse programa sobre essa solenidade de inauguração de uma moto, pelo menos é isso que consta lá no convite, não é isso?
Na verdade, a gente quer fazer até uma nota de esclarecimento em relação às inaugurações. O município de Santa Cruz do Capibaribe, na verdade, vem tentando, desde que assumimos a gestão, cada vez mais lutarmos para melhorarmos a qualidade da assistência prestada. E dentro dessa dinâmica, agora no mês de maio e início do mês de junho, nós estamos com uma série de inaugurações dentro da atenção básica, com novas unidades de saúde da família reformadas e construídas, e também na atenção especializada com o hospital municipal e com o serviço da motolancha. Uma coisa que é importante... Alô?
Pois não, secretário, estamos ouvindo.
Uma coisa que é importante ser colocada é que nós não estamos inaugurando uma moto. Na verdade, o termo de doação do Ministério da Saúde para Santa Cruz do Capibaribe foi no mês 11 de 2009. O veículo, a moto, na verdade, ela foi doada ao município de Santa Cruz desde 2009. E a moto, por si só, ela não pode ser caracterizada como um serviço. Tanto é que...
Bom, perdemos o contato com o secretário, eu vou liberar a linha e pedir que o secretário ligue novamente, né? Acho que o número 1947 talvez fique melhor para ele entrar em contato com a gente. Pedir novamente para o secretário ligar para a gente retomar esse assunto, né? Importante, inclusive, o esclarecimento, a justificativa do secretário, né? Até porque a gente pode interagir com ele e fazer algumas perguntas em relação a esses pontos. Então vamos aguardar aqui um pouquinho o retorno, o contato do secretário novamente. Horas e 10 minutos, pediu ao pessoal da Secretaria de Saúde ou da Assessoria da Prefeitura que, caso não consiga anunciar a ligação, ligue para o meu celular aqui para a gente retomar o contato com o secretário Breno. Não deu para concluir exatamente o que ele estava falando. Justamente ele estava explicando sobre a abertura do programa que nós fizemos aqui, essa solenidade de inauguração de uma moto. Vamos tentar agora, acho que o secretário está na linha. Vamos tentar ouvir novamente. Secretário, sua ligação caiu, né? Mas eu ouvi, até a parte que o senhor explicou, né? Que não seria exatamente a inauguração de uma moto, mas de um serviço, não é isso?
Sou eu, né, Inaldo?
Ah, tá certo então, Inaldo. Nós estávamos numa ligação, perdemos a ligação, e aí nós voltamos com a sua ligação, na verdade. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar com o secretário Breno daqui a pouco, nós não conseguimos retomar o contato. Inaldo, está no seu blog publicado hoje a acusação do PT de que a imprensa estaria trabalhando contra o partido. Existe uma série de notícias negativas, mas dá para o poder já tão cedo, antes da eleição, chegar a esse ponto de acusar a imprensa dessa forma, Inaldo? Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Ney, no encerramento do encontro nacional que o PT fez em São Paulo neste final de semana, foi aprovado um documento que foi redigido pelo presidente Rui Falcão, intitulado Táticas Eleitorais para a campanha presidencial deste ano, etc. É, na realidade, uma cartilha de orientação para os militantes sobre como eles devem proceder agora na eleição presidencial para tentar dar mais um mandato ao presidente Dilma Rousseff. Está dito na cartilha que a principal e mais importante tarefa dos militantes do PT nessas eleições é garantir a vitória da presidente Dilma Rousseff. E lá no meio da cartilha, o PT afirma que a imprensa no Brasil se comporta como um verdadeiro partido de oposição. Naturalmente, a gente sabe que há uma grande parte da grande imprensa, sobretudo, que não tem simpatia pelo PT. A revista Veja é um exemplo disto. Talvez seja o maior exemplo de um órgão de imprensa assim, declaradamente antipetista. Mas aí eu acho que o PT pecou pela generalização. Há muitos órgãos de imprensa que se comportam em relação ao PT com absoluta isenção. Grandes jornais e outras revistas, etc. E aí, a generalização, ao meu ver, foi um erro e talvez até uma burrice, porque não é isso que a gente percebe no Brasil. Não quero dizer com isso que a imprensa brasileira não cometa falhas, não cometa injustiças, não cometa erros. Muito pelo contrário, eu sou um grande crítico da imprensa, pelo menos de algumas atitudes tomadas por ela, e por esse motivo não concordo com a generalização. Constato, como disse, que há alguns órgãos declaradamente antipetistas que fazem verdadeira oposição ao governo e ao partido, como é o caso da revista Veja. Mas aí na cartilha eles generalizaram, acusaram toda a imprensa de se comportar como oposição, o que absolutamente não é verdade, Ney.
Um outro assunto importante, Hinaldo, que até me pegou de surpresa, PSDB cogitando José Serra para vice de Aécio Neves. Eu só não consigo ainda assimilar se isso é bom ou se seria ruim.
Não, para Aécio seria muito bom, porque Aécio, o grande problema de Aécio hoje, né, veja que ele já superou na última pesquisa aí do que foi divulgado no final de semana pelo Instituto Censo, ele já superou a casa dos 20%. Então, se ele se mantiver nesse patamar, vai se tornando favorito para chegar ao segundo turno com a presidente Dilma Rousseff, deixando o ex-governador Eduardo Campos para trás. Agora, o calo de Aécio hoje é justamente São Paulo, porque não há ainda o engajamento da secção paulista do PSDB a candidatura dele. Você tem declarações isoladas do ex-presidente Fernando Henrique, mas você não tem um engajamento real do governador Geraldo Alckmin, nem do ex-governador José Serra. E nunca é bom esquecer que Serra obteve 43 milhões de votos na eleição passada. Então, se Serra de fato aceitar a candidatura a vice, para você juntar Minas com São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, ambos os estados governados pelo PSDB, Aécio se torna um candidato muito competitivo para chegar ao segundo turno. Eles jantaram a semana passada, eles, Aécio e Serra, na casa do ex-prefeito Gilberto Kassab. E lá foi que se aventou essa possibilidade. A Aécio está avaliando, naturalmente, ele é um camarada que deixa tudo para a última hora, mas é uma possibilidade real. Porque qual é a outra alternativa que ele tem? Ele pode ser candidato a deputado federal, pode ser candidato a senador, me parece que não tem interesse, ou candidato agora a vice-presidência da República. Geraldo Alckmin é candidato à reeleição. Serviço de Geraldo Alckmin, certamente ele não tem interesse. Geraldo quer dar a vice a uma pessoa de outro partido. Então, é melhor entre disputar um mandato de deputado federal e disputar a vice-presidência da República numa conjuntura em que a oposição hoje parece favorável, é muito mais importante disputar a vice-presidência da República. É por isso que há todo um engajamento do PSDB de São Paulo para que ele aceite, até porque ele encerra aceitando essa candidatura, de imediato o PSDB de São Paulo abraça essa candidatura de Aécio, e aí é muito provável que ele vá caminhando celeremente para garantir vaga no segundo turno dele.
Tá certo, Hinaldo. Mas você não acha, para a gente fechar, que pode quebrar um pouco aquela imagem do novo na campanha de Aécio Neves e as pessoas passarem até aquela impressão, a mesmice, né? O certo foi candidato já nas últimas eleições, não pode quebrar um pouco isso, não?
Eu não entendi a pergunta.
Você não acha que a ida de Serra, a adesão de César, de Serra, à chapa de Aécio Neves, pode quebrar a imagem do novo que tem se colocado em relação a Aécio Neves?
A imagem de?
De algo novo, né? É um candidato que...
Isso. Olha, né, e veja, esse negócio de novo e velho na política, isso é uma coisa muito, muito relativa. Entendeu? Aqui mesmo na eleição de governador de 86, aqui se dizia o seguinte: a Raiz é o novo e Zé Múcio é o velho. Só que a Raiz tinha o dobro da idade de Zé Múcio, e a Raiz já tinha sido governador 20 anos antes, já tinha sido prefeito do Recife e tal. Então acho que depende da conjuntura. Acho que eu não faço a análise exatamente é sobre essa ótica, não. Eu analiso aí a questão do ponto de vista político. É que um estado como São Paulo, que tem aí um quinto do eleitorado nacional, não tem candidato de lá à presidência da República, desta vez, né? Os candidatos são Dilma, Eduardo e Aécio, nenhum dos três é de São Paulo. E é quase que inadmissível, né, um estado como São Paulo estar fora dessa disputa presidencial. Então, colocar alguém de lá é uma forma de tentar engajar, de instigar os eleitores paulistas a abraçarem com mais efetividade essa candidatura do Aécio. Então, acredito que a questão é política. A Aécio precisa envolver na sua campanha o apoio do PSDB de São Paulo, que é a secção mais importante do partido, é a de São Paulo, né? Até porque, Ney, tem um dado aí que pouca gente não está prestando atenção. Veja, o PSDB tem 8 governadores, todos os 8 estão fechadíssimos com a candidatura do Aécio. Goiás, Minas Gerais, e o governador de Minas não é nem do partido, era vice-governador, Antônio Pinto Coelho, mas assumiu no lugar do Anastasia, que vai ser candidato a senador, mas está empenhado na candidatura do Aécio. O Paraná, com Beto Richa, Tocantins, Siqueira Campos, deixou agora para viabilizar a candidatura do filho. Mas o vice, mas aliás, o deputado que assumiu, um deputado estadual que assumiu o mandato tampão, vai apoiar a candidatura do Aécio. O governador do Pará, Simão Jatene, enfim... O partido tem, aliás, não são 8, são 7, porque o governador de Roraima renunciou, José Anchieta, e o vice que assumiu, Chico Rodrigues, que é daí de Itacoaritinga do Norte, é do PSB e vai apoiar Eduardo Campos. Mas são 7 governadores e todos 7 empenhados na candidatura do Aécio. O PSB elegeu 6, perdeu 1, que foi o do Piauí, porque renunciou o Wilson Martins, e o vice que assumiu, José Filho, é do PMDB e deve apoiar Dilma, mas só tem 2 com Eduardo Campos, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e o governador de Roraima, Chico Rodrigues. Espírito Santo não entrou na campanha, Renato Casagrande, o do Amapá, Camilo Capibério, também não entrou, são 2. Aliás, e o do Ceará, que era o Cid Gomes, saiu do partido. Então o partido tem 4 governadores, aliás, e tem 2 que não estão na campanha. Então, se São Paulo oferece a Serra aí a vaga de vice, aliás, a Aécio a vaga de vice com o Serra, eu tenho a impressão que a Aécio consolida o seu passaporte para chegar ao segundo turno, muito provavelmente com a presidente Dilma Rousseff.
Tá certo, então, Hinaldo, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para vocês ouvintes.
8:21, nós temos perdido o contato com o secretário de saúde do município, né, o Breno Feitosa, mas ele está na linha agora, novamente. Secretário, você me ouve agora?
Oh, eu estou ouvindo, tudo tranquilo.
Pronto.
Eu,
né?
Na verdade, perdi o sinal, tentei retornar e não consegui.
Isso, nós perdemos o contato no momento em que o senhor falava que não seria a inauguração exatamente de uma moto, mas seria um serviço que estaria sendo iniciado.
É, na verdade, é importante ser colocado que não é simplesmente a motocicleta, o veículo da moto. Tanto é que o termo de doação do Ministério da Saúde para o município de Santa Cruz, ele se deu no mês 11 de 2009. Então, essa moto, só como veículo, ela foi destinada ao município de Capibaribe desde novembro de 2009. No entanto, até agora, a questão de regularização e habilitação do serviço não tinha sido concluída. Quando assumimos a gestão em 2013, em meados de janeiro, início de fevereiro, já recebemos um ofício do Ministério da Saúde pedindo a devolução do veículo, tendo em vista que o serviço não teria sido implantado pela gestão anterior. Então, como estavam sem documentação e sem nada que pudesse realmente habilitar o serviço, ficamos numa luta para não devolver esse veículo ao Ministério da Saúde e agora sim estamos conseguindo implantar o serviço. Por que o serviço? Não é simplesmente uma moto, porque assim qualquer moto poderia fazer esse tipo de atendimento. É uma moto devidamente equipada com materiais e com equipamentos de atendimento à vítima no primeiro socorro, onde vai ser composta por uma equipe de 3 técnicos de enfermagem e técnicos condutores, socorristas, devidamente qualificados para esse tipo de atendimento e que vai estar integrado dentro da rede de urgência e emergência do município de Santa Cruz, sendo regulado pelo SAMU Regional Agreste. Então, na verdade, é um serviço de atendimento móvel com a motocicleta e não simplesmente uma moto como a gente vem vendo que está sendo veiculado.
Secretário, mas assim, a minha crítica, ela não foi especificamente a questão do serviço e da importância dele, que a gente sabe que tem, né? Na verdade, foi ao ato de, o ato inaugural, né? O ato da solenidade de inauguração. E no convite que foi enviado pela sua secretaria, diz exatamente o seguinte: convidamos Vossa Senhoria para participar da solenidade de inauguração da Motolância. Não fala em serviço.
Na verdade,
eu entendo que é desnecessário um ato de inauguração de um serviço desse, até porque a moto já foi enviada antes. Tá? Eu sei que existem os méritos do governo em relação à implantação do serviço agora, porque o município estava perdendo, até falei que foi uma responsabilidade muito grande do governo anterior. Mas é o ato solene de inauguração, conforme consta aqui no convite, que eu, sinceramente, na minha concepção, acho um exagero muito grande.
Bom, na verdade, nós estamos agora no mês de maio e início de junho com a inauguração de novos serviços e reinauguração de serviços antigos com uma nova estrutura. Não só o serviço de atendimento móvel urgente por motocicleta, que é a motocicleta composta pelo veículo, a motocicleta, e por toda uma equipe que faz parte desse serviço, como também a reinauguração da nova unidade básica de saúde, que é o posto de saúde de Poço Fundo, também o de Santo Agostinho, também o da Coab e a nova unidade de saúde Santa Teresa. Fora a reinauguração da nova unidade de urgência emergência do Hospital Municipal e o novo bloco cirúrgico. Este momento é um momento solene porque, na verdade, é um dia de festa devido a toda a dificuldade que a gestão atual encontrou de conseguir garantir que essa moto fosse efetivada como um serviço de atendimento móvel. Então, as inaugurações se dão como uma forma de prestação de contas a toda a população daquilo que a Secretaria de Saúde, junto com a gestão do prefeito Alex Vieira, vem se comprometendo e é de melhorar cada vez mais a saúde do município de Santa Cruz.
Agora sim, o senhor não acha que seria mais bacana, mais interessante até para a população que fosse feito de uma só vez esses eventos, num só dia, né, de inauguração? É, porque se for fazer cada dia uma festa diferente, um evento diferente em cada ponto desse que o senhor falou, vai ser uma semana inteira, né?
Na verdade, existe um cronograma, não que se refere às obras, nós temos que seguir um cronograma das construtoras. Então, a partir do momento que as construtoras puderem entregar os prédios à Secretaria de Saúde, e hoje esses prédios que estão sendo reformados estão sob a responsabilidade, né, das construtoras respectivamente, quando elas começarem a entregar, a gente pode ir entregando cada unidade. Se a gente receber todas as unidades no mesmo período, com certeza iremos entregar todas no mesmo período. Mas a gente tem que ter um compromisso de receber essa unidade dentro do cronograma da própria construtora e entregá-la à comunidade. Eu acho que a solenidade em si, ela não tem, assim, essa importância de repercussão. Porque, na verdade, o que importa é a entrega à população. E a solenidade é simplesmente uma forma de respeito, de prestar conta com a população daquele serviço que a população vai usufruir.
Tá certo, então, secretário. Mesmo sem concordar com a questão da solenidade, mas a gente reconhece, claro, a importância do serviço que vai ser oferecido, o esforço que foi feito para que, depois de tantos anos, tanto tempo, a cidade passasse a ter, na verdade, esse serviço da motolância. Aproveitando, secretário, a sua participação, a reforma do Hospital Municipal já tem data para ser concluída? Como é que está?
Exatamente o que eu estou dizendo. Estamos sentando hoje com as equipes das construtoras para que eles possam repassar para a Secretaria de Saúde as datas concretas do recebimento de entrega, né, dos imóveis, consequentemente também da ausência, para que a gente possa justamente divulgar as datas. Eu também queria agradecer a oportunidade da Rádio Polo, como sempre com um espaço aberto. A discordância faz parte de todo o processo democrático, né, e queremos reafirmar o compromisso com todo o convite, com todo o cidadão e cidadãs do município, que estamos sempre trabalhando para poder trazer uma saúde melhor para todos. Obrigado.
Tá certo, então, um grande abraço, secretário. Muito obrigado, inclusive, pela atenção, viu? São 8:28. Ouvimos o secretário Breno Feitosa, secretário de Saúde aqui de Santa Cruz do Capibaribe. 8:36, né? Aguardando aqui a chegada da Márcia Arantes, né, Romenick? Deixa eu trazer aqui a matéria para a gente comentar aquilo que já foi, na verdade, antecipado por Inaldo Sampaio sobre a acusação do PT em relação à imprensa do Brasil. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. PT acusa a imprensa de trabalhar contra o partido. Está chegando às mãos de petistas de todo o país o documento elaborado pelo presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, de São Paulo, indicando que táticas políticas deverão ser postas em prática para tentar garantir a reeleição da presidente Dilma Rousseff. O documento classifica a imprensa nacional como mídia monopolizada, que funciona como verdadeiro partido de oposição. Essa posição foi reforçada pelo ex-presidente Lula, que declarou que a imprensa brasileira é hoje o maior partido de oposição do país. Estamos em uma disputa eleitoral. Disputa eleitoral tem sempre troca de farpas, e nós temos alguns partidos adversários. Mas o principal partido de oposição é a imprensa, disse o ex-presidente.
Romenick, o Hinaldo disse que o PT está meio que radicalizando muito, generalizando com a imprensa, mas existem veículos que há de se reconhecer, né? Como a revista Veja, por exemplo, no meu entendimento, sempre foi anti-PT.
Agora, isso também não é de hoje do PT, não. O PT sempre teve essa mania de perseguição, né? Quando disputou com o FHC, quando disputou com o Collor, né? Quando venceu as eleições nesses últimos 12 anos, né? E agora, novamente, isso já é uma marca do PT e uma marca de diversos políticos. Aqui em Santa Cruz também tem muito disso. Muitos políticos e partidos ou grupos se colocam como vítimas da imprensa, como vítimas... de perseguição da imprensa, né? A Veja, a gente observa que tem hora que erra a mão, de fato, contra o governo, mas, por exemplo, Petrobras, inflação, isso é uma coisa que vem sendo discutida não só na Veja, mas em todos os veículos de comunicação do Brasil, né? E aí, são coisas que estão aí para a população analisar. E cabe ao PT provar se essas coisas são reais ou não, né? O PT sempre teve disso, isso não é de hoje, não. O PT sempre teve essa mania de partido perseguido pela mídia, né? Principalmente quando se colocava de extrema esquerda, que hoje a gente não considera mais o PT como uma esquerda, mas principalmente quando era de extrema esquerda e quando estava na oposição ainda se colocava como um partido perseguido pela grande imprensa, que a grande imprensa não queria que o PT estivesse no poder. Essa briga também sempre teve com a Globo na década de 90, né? Hoje a gente observa mais com a Veja, mas sempre teve essa briga também do PT com a Globo, principalmente na década de 90.
Na linha, o vereador Diomedes, presidente do PT. Vereador, bom dia. Presidente do PT local, né, aqui em Santa Cruz. Bom dia, vereador.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenig. Sempre tem um tempo que eu estou no programa. E realmente, a gente vê que uma parte da imprensa, a imprensa do Sul, que a gente vê, sobre mais médicos. Foi um grande avanço da presidente Dilma. Aí, só um problema que teve com a simples média cubana, fizeram a maior estadalhaço, que aí não vê o tanto que está servindo a diversos municípios, tem mais de 1000 municípios do Brasil sendo atendido por mais médicos. Aqui em Santa Cruz mesmo, já está mais de 10 médicos, que veio, que não foi mandado para Dilma, muitas vezes a prefeitura esconde, não quer falar a verdade, foi da Dilma, mas a gente vê que essa crise mundial que teve, onde a Europa teve uma recessão muito grande, aonde os Estados Unidos teve, e o Brasil continua normalmente, mantendo seus empregos, aí muitas vezes fica falando do estado de futebol, mas quando foi construído o estado de futebol, tinha o pedreiro que trabalhava, tinha o servente, tinha o dono do armazém que entregava, e é uma coisa que no futuro vai vir diversos turistas do mundo todo, e no futuro com certeza vai ter mais recursos para o nosso país. Quer dizer, aí só fala as coisas negativas, então não fala os avanços que tem nas faculdades, universidades, onde a gente vê que antes de Dilma e Lula, eu lembro que quando tinha 16 anos, eu estava comprando uma bicicleta na época, uma Monark, eu comprei. Todo mundo ficava abismado, era a maior luta para comprar. Hoje eu volto na cidade, eu nasci em Livramento, todo mundo tem uma moto, todo mundo tem um carro hoje. A gente vê que o país está indo bem. Mas, infelizmente, tem uma parte de pessoas que só quer falar o negativo, só quer falar o que não dá certo. Eu tenho um amigo que mora em Toritama, e ele disse que o filho dele falava muito do Brasil, que não andava bem, aí foi para Irlanda, chegou lá e disse que a diferença é muito grande. A gente vê que o país está indo bem, mas infelizmente para algumas pessoas não só quer detratar o Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma, quer dizer, outros, você vê o que teve de errado de Minas Gerais, do PSDB, tudo isso muitas vezes escondido, quando acontece uma coisa, qualquer que seja a coisa no governo Dilma, todo mundo cai de cima com tudo. Um exemplo, ninguém fala dos mais médicos do lado do bem, uma coisa importantíssima que foi para a saúde do Brasil, inclusive Santa Cruz do Caparibe, onde tem 10 médicos sendo atendidos pelo mais médico, e em momento algum o secretário de saúde fala isso, que foi mandado pelo governo federal, a presidente Dilma.
Inclusive aqui na cidade, vereador, os médicos cubanos quando chegaram, né, pouco foi propagado, né, o senhor é presidente do PT, mas pouco foi dito que seria realmente uma ação oriunda do governo do estado, ficou muito mais parecido com a ação local.
Não, eu falei no programa que a gente tem oposição em ação, que eu também falei na tribuna da Câmara dos Vereadores, mas aí a gente tem que começar a falar, os avanços que teve a presidente Dilma, que teve o presidente Lula, porque assim não ficar no esquecimento, que o pessoal muitas vezes só quer ver um lado negativo, que a gente dá lei, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas principalmente a gente não vê os avanços, que foi enorme os avanços que tá indo para o país. Mas assim, não pense não, essa crise que aconteceu no mundo, onde eu vou voltar a dizer, a Europa foi uma recessão muito grande, e os próprios Estados Unidos, o Brasil manteve o emprego e está continuando crescendo, está continuando indo bem. E o que a gente faz é ver esse crescimento que está acontecendo. Como a transição do Rio São Francisco, muito bem, a gente fala, está avançando muito bem, já tem mais de 10 mil pessoas trabalhando, e acreditamos que em 2015 vai chegar água para todo o Nordeste brasileiro, coisa que era um sonho de Dom Pedro I. Juscelino também pensaria, se fosse voltar a ser presidente, ver a transição, e graças ao governo Lula que viu essa base. O Bolsa Família, onde a gente via nessa seca que teve agora, Ney, imagine se não tivesse o Bolsa Família para atender o pessoal pobre, o tanto de saque que ia ter em supermercado, que antigamente qualquer coisinha que tinha uma seca fazia invadir supermercado, tinha saque. Hoje isso não aconteceu, graças ao Bolsa Família, que avançou muito, mas não só no seu Bolsa Família, o Brasil cresceu em todos os setores, onde hoje é o Brasil, o segundo país onde mais se constrói no mundo, o Brasil, sob construção, só perto para a China. Quer dizer, muitas vezes não vê isso, você vê as obras federais que tem essas estradas, tudo isso é obra do governo federal. Muitas vezes o governo de Pernambuco e a prefeitura municipal, os que vêm e esquecem, como essas matas que vêm do parque, que está atendendo, ele faz um apelo para atender as estradas da zona rural, que está muito deficiente, mas a prefeitura mandou o kit completo, que foi uma foi a Catrepilha, foi Caçamba, foi Rescavadeira, foi Enxedeira, tudo isso para atender Santa Cruz do Capão e todos os municípios. Muitas vezes, porque é um PV adversário, esquece de falar as coisas que é mandado pelo governo federal.
Tá certo, vereador, muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, estou à disposição e quero dizer mais uma vez ao povo Santa Cruz do Capão, povo da região, e vejo os avanços, porque infelizmente o PSDB vendeu para a riqueza do Brasil e nada de avanço para o nosso país. Aí o que eles querem é ter voltar ao poder para dar valor à elite paulista que nada avança o país. E o outro, que é Eduardo Campos, infelizmente uma pessoa ficou 7 anos conosco, quer dizer, só achou que ia ter Dilma e Lula é ruim, agora depois de 7 anos ficando junto com nós. É uma pessoa ingrata ao presidente Dilma, tanto para o Pernambuco e ao presidente Lula. Muito obrigado.
Rominique, deixa eu trazer aqui a matéria da Folha de São Paulo, porque é aquilo que a gente presumia no início da semana, após o lançamento da pesquisa Census. O fogo cruzado vai ser entre Eduardo Campos e Aécio Neves. É nele agora que Campos, que Eduardo precisa mirar. Vamos ouvir a matéria.
Folha de São Paulo. Na terra de Aécio, Campos diz que fez mais do que Minas na educação. O pré-candidato do PSB à presidência da República, ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provocou seu concorrente da oposição, Aécio Neves, PSDB, na visita que fez a Minas, terra natal do Tucano. Ele diz que seu estado natal investiu mais do que Minas no ensino integral. A educação tem sido um dos pontos mais destacados nas propagandas dos governos do PSDB em Minas, iniciados com Aécio e depois com Antônio Anastasia, que deixou o cargo há um mês para coordenar o programa eleitoral do Tucano ao Planalto e disputar o Senado. Campos disputará com Aécio espaço na oposição para tentar chegar ao segundo turno contra a presidente Dilma Rousseff. Nós temos mais alunos em tempo integral em Pernambuco do que os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Nós temos que levar isso para o Brasil inteiro, disse o pré-candidato do PSB em entrevista ao vivo na rádio Itatiaia.
.54 vazou aqui o áudio, mas não saiu quase nada. Rominique.
Ney, essa matéria, na minha opinião, vem complementar a que passou ainda pouco aqui no Rádio Debate. A preocupação de Lula com a imprensa. Que danado Rominique tá falando se o assunto é Eduardo
e Aécio? O que é que Lula tem a ver, né, com isso? É justamente o que eu ia perguntar.
Por quê? Chegou o momento agora que Dilma vai ter um sossego entre Eduardo e Aécio. Os dois vão agora começar, devido principalmente à pesquisa Censo, os dois agora vão começar a rivalizar. Aquela bandeira branca, ela vai ser colocada de lado e principalmente vai partir de Eduardo Campos. Eduardo vai ter que centrar fogo em Aécio Neves para tentar passar Aécio para um possível segundo turno. Tentar chegar a um segundo turno. E a gente já começa a observar nos discursos de Eduardo esse posicionamento. E Aécio vai ter que se ver agora também tendo que lidar com Eduardo Campos. E aí pode haver um esquecimento dos pré-candidatos Eduardo Campos e Aécio Neves a Dilma Rousseff. E ela se sentir mais tranquila na questão do debate com os dois pré-candidatos. Por isso que o Lula aborda também a questão de que a principal oposição a Dilma é a imprensa, né? Eu vejo mais nesse sentido. Porque vai ficar, na minha opinião, vai ficar a partir desse momento a cargo da imprensa fazer as críticas ao governo Dilma, principalmente nesses escândalos que estão sendo levantados contra o governo federal. Por quê? Porque, repetindo, vai ser um momento agora que Eduardo e Aécio vai ter que disputar voto a voto para ver quem vai disputar o segundo turno com Dilma Rousseff. E aquela conversa, tanto de Aécio quanto de Eduardo Campos, de que chegarão junto ao segundo turno, isso aí é um sonho de ambos. Por quê? O PT vai estar no segundo turno, e isso é um fato. Por mais que a presidente Dilma venha tendo quedas, mas ela tem uma porcentagem hoje, talvez de não vencer as eleições, mas sim de se chegar ao segundo turno, se vai vencer as eleições do governo federal, isso é outra coisa, né? Mas aí é a situação. A Dilma vai ser um pouco esquecida por Aécio e Eduardo, que vão ter que estar disputando entre si, e aí vai ficar, como o presidente Lula abordou, a cargo da mídia, está lembrando, os desmandos do governo.
Interessante vai ser isso quando acontecer durante o guia eleitoral, né? Já pensou se a oposição esquece o governo para brigar entre si? Pode ser muito bom para Dilma Rousseff.
É porque alguns dias atrás se abordava que não teria segundo turno. E aí era centrar fogo em Dilma para ter o segundo turno. Como agora já vê a possibilidade de fato de ter o segundo turno, então agora Eduardo e Aécio vai ter que disputar entre si para ver quem chega ao segundo turno das eleições nacional.
8:57, temos entrevista.
Entrevista.
Na linha, o ex-prefeito Toninho do Pará. Toninho, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Bom dia a Santa Cruz do Capari. Bom dia a toda a nossa região, Ney.
Nós tivemos agora há pouco a participação do secretário de Saúde, Breno Feitosa, falando sobre o lançamento do serviço da Motolândia, a moto do SAMU. E essa moto está parada desde 2010, que ela estava no município, mas não funcionava, foi justamente durante o seu governo. O que foi que aconteceu para que essa moto passasse tanto tempo sem funcionar?
Essa moto foi conquistada no nosso governo, como o prédio do SAMU, foi também a gente que construímos, está certo, graças a Deus. Eu tive a felicidade de já pegar o SAMU em Santa Cruz do Capari, já tinha afinidade SAMU em Santa Cruz. Mas e o prédio precisava ser construído e ali foi uma conquista nossa, do nosso governo, então, e também dessa moto para ampliar os serviços do SAMU. E essa moto, ela é burocrática, precisa de pessoas capacitadas para técnico capacitado para pilotar, né, e automaticamente para fazer os socorros do SAMU via moto. E infelizmente na minha gestão não tive condições de trabalhar em dia e em prática para funcionar. E automaticamente, agora, fez aí, ela estava em boa hora, tá certo? Eu acho que o governo que está aí é preciso que ele possa trabalhar e fazer o seu papel. Eu acho que do outro governo já estamos com um ano e tanto, está certo, um ano e meio praticamente de gestão, e que ele possa realmente trabalhar com suas próprias pernas e fazer Santa Cruz crescendo cada vez mais, é o que eu espero, o que eu desejo, tá certo? Melhorar a nossa saúde, tá? Não só em Santa Cruz, continua no estado e no país precário, o povo sofrendo muito. Eu sou testemunha viva, porque tenho ido muito a Recife, com gente doente me procurando todos os dias, tá certo? Com gente doente, com esse bloco fechado. Eu espero que o bloco de cirurgia em Santa Cruz do Capari possa ser aberto rapidamente, porque o povo está sofrendo muito, a situação do povo é complicada, e principalmente na área de saúde. Então, sobre essa moto, o que eu tinha a dizer é que ela possa servir a Santa Cruz, que a conquista, quando foi feita, foi justamente para servir ao povo, por conta de burocracia, tanto de técnico como de documento. Ela vem agora à tona, e que ela possa vir servir, ser mais um espaço de poder contribuir com o SAMU e com a saúde de Santa Cruz do Capari.
Você não reconhece que houve uma falha do seu governo? Porque o governo Edson fica com certa vantagem agora, né? Ele está lançando algo que, na verdade, o senhor poderia ter feito se não tivesse deixado parado lá.
Não, acho que não tem. O que eu acho é que as coisas acontecem no tempo certo, tudo pela vontade de Deus já. E, infelizmente, é o que eu lhe disse. A gente conquistamos essa moto do SAMU e foi uma conquista boa, porque pouco município tem esse serviço do SAMU motorizado. Santa Cruz do Capari tem, ou vai começar aqui, pelo menos o mais difícil já tem, que era o aparelhamento. Como eu lhe falei, certo e preciso, e agora vai ter, então que ele possa vir servir a Santa Cruz do Capari e ao povo. Para mim, o que eu posso lhe dizer é que vive de cabeça erguida, e o tempo vai dizer tudo, tá certo? Não tem coisa melhor do que Deus, e o tempo para corrigir as coisas. E eu, graças a Deus, o que eu pude fazer de Santa Cruz, eu quero dizer à nossa população, o que eu pude fazer de Santa Cruz é assim: eu construí escola, eu calcei ruas, eu melhorei a saúde, eu sempre digo, né, esse hospital materno infantil, quando foi crítica de alvo de política, de politicagem, não de política, mas de politicagem. E hoje, o povo, as mães estão vendo o tanto que ele serve, com o bloco cirúrgico fechado, estão vendo o que faz falta, tá certo, para gestante, tanto gestante saindo daqui para outro município para fazer suas cirurgias, quando ela não pode ter o seu filho aqui no materno infantil. Então, Ney, o creche que a gente construiu, PSF, tá certo, olha, peguei com 8 PSF, deixei com 18. Então, o que a gente pôde fazer de Santa Cruz fizemos, e o tempo vai dizer, o povo está entendendo, o povo está vendo o quanto a gente trabalhou, as escolas que nós construímos, tá certo? Então, eu fico de cabeça erguida e estou tranquilo para passar na casa do meu povo, passar na casa dos pais de família de Santa Cruz do Caparibe, da família de Santa Cruzense, poder pedir a eles que, se puderem novamente me dar essa condição de voltar à Assembleia Legislativa, como estou como pré-candidato a deputado estadual, vou andar na cidade de Santa Cruz de cabeça erguida e pedir licença para entrar na casa do povo com muita tranquilidade, que vou ser bem recebido, porque isso tem acontecido, e não é por outra coisa, é pela minha maneira de ser e porque pelo que eu fiz para Santa Cruz e o que eu penso em fazer muito mais ainda, se Deus quiser.
Toninho, mudando um pouco de assunto, né? Nós estamos na fase da reta final do período pré-eleitoral, sua pré-candidatura está posta, inclusive a gente sabe que o Toninho tem uma característica mais popular, né? O senhor não é tanto de estar na mídia, mas a sua pré-campanha o senhor faz nas ruas mesmo, conversando com as pessoas. Como é que está esse contato, como é que estão essas articulações? E evidentemente a pergunta que eu faço, qual vai ser o candidato de Toninho para governo do estado? Já que todo mundo já se decidiu, né? Só não sei, no seu caso, como é que vai ficar.
Não, bicho. Graças a Deus a minha campanha está indo, tá certo, é o que eu falei, é uma campanhazinha pé no chão, simples, humilde, porque a gente está com... Sempre foi, mas eu disse que eu não fico muito preocupado, porque minha campanha sempre foi assim, com pouco recurso, e agora me encontro também com pouco recurso, mas estou aí na casa da do povo, como eu lhe falei antes, graças a Deus a porta abre toda vez que chega, em todas as casas, inclusive até de facções políticas diferentes, tá certo? Mas, para mim, depois a campanha não é municipal, eu quero dizer à população de Santa Cruz do Caparibe que a campanha é estadual, não é uma eleição de deputado estadual, eu quero contar com o meu povo, porque o que eu fizer de bom daqui para frente para Santa Cruz, porque o meu pensamento é de fazer as coisas boas, e o que eu conquistar é através da minha palavra, da minha voz, do meu projeto, de levar o meu povo até a Assembleia Legislativa, até os órgãos do Estado, a Secretaria de Estado, ou na hora que for preciso levar no campo do campo do Palácio, está preciso para falar com o governador na hora necessária. Então, eu quero dizer a você que está por bem, caminhando aonde muitas pessoas, eu até também já agradecer a todas as pessoas que têm colaborado comigo, que têm me procurado, que têm dito, eu quero uma reunião em tal zona rural, eu quero uma reunião em tal cidade, em tal município, tá certo? Me levando, as pessoas estão me levando, graças a Deus, para os seus familiares, para as pessoas que são presidente de associação, que são vereadores de cada município, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês que têm me levado até as famílias, tá certo? E eu vou me eleger assim, um amigo puxando o outro, uma família puxando a outra, e se Deus quiser, vamos para todos, para a Assembleia Legislativa, porque eu vou sozinho, mas no meu coração e na minha cabeça vão todos o meu povo que me ajudarem, e automaticamente, depois da política, a minha região e o meu estado de Pernambuco, vamos para a Assembleia Legislativa tentar mostrar as nossas necessidades e fazer com que os governos, tanto estadual como federal, ele possa mandar para minimizar a nossa situação no fator água, no fator segurança, no fator educação, saúde principalmente, como ele disse antes, eu vivo na saúde hoje com uma Lucinha da Saúde, aquela batalhadora por os seres humanos, tá certo, de fazer com que minimize as situações. Então não tenho dúvida nem que vou para a Assembleia com esse objetivo, como eu conquistei na minha época de deputado Detran, que está pedindo hoje aos nossos jovens e à nossa população aqui em Santa Cruz, a abertura da ponte São Domingos, essa via de acesso de Santo Agostinho, que precisava de um reforço estadual, eu conquistei 100 mil contos naquela época para ajudar os alunos a concluí-la, a do Rio Verde, eu consegui 70, praças de Poço Fundo e uma via de acesso de Poço Fundo, Praça do Pará. Então, todo isso aí, né, foi um trabalho que a gente fez através da Assembleia Legislativa e que deixei plantado e que hoje, ainda ontem, me satisfez E eu acredito que você teve muitas vezes no meu gabinete quando a gente falou sobre a barragem aqui de Itaquaritinga, do Sítio São Paulo, ainda ontem estava na Secretaria de Infraestrutura do Estado, e via concluída uma licitação, e a qualquer momento está aí sendo restaurada a barragem do Sítio São Paulo, que desde aquela época que a gente mostrava aos governos que precisava de ser restaurada e que precisa para fazer com que, na hora da chuva, possa estar lá a barragem construída para segurar a água para o povo depois do inverno. Então, mas isso mesmo. A limpeza da barragem de Profundo, uma limpeza da barragem de Itabaco, eu tenho mostrado isso aos governos e espero a perfuração dos poços artesianos, tantas e tantas pessoas que me pedem para a gente, que mostra a necessidade de um poço artesiano lá na sua zona rural, lá no seu sítio, para servir a água para os animais e a água dos astros. Então, é nessa luta e nesse espírito e nesse entusiasmo que quero, se Deus quiser, voltar à Assembleia Legislativa para cada vez mais poder ter a vez e a voz e a condição de, junto com o meu grupo, junto com o meu povo, a gente poder fazer essas conquistas para a nossa população e para a nossa gente.
Toninho, a questão do candidato a governador foi o que faltou o senhor responder, né? Já decidiu se vai ficar com Paulo Câmara ou Armando Monteiro?
Veja, Ney, eu tenho falado ao meu povo, minha gente, olha, eu fico muito tranquilo de poder dizer a você que a gente no município tem dois lados, né? Geralmente tem dois lados. No município, uma campanha para estadual, a gente vai por Santa Cruz do Capibaribe, pela região, por Pernambuco, mas principalmente pelo Porto de Confecções. E para a gente aqui, Ney, a pessoa que tem uma condição melhor hoje de poder ativar essas nossas necessidades é do Armando Monteiro. E eu tenho falado que sair do PTB por conveniência política. Do PTB eu não tinha condições de sair candidato, até porque ele é uma chapa que você ou tem 35, 40 mil votos, 45, ou não adianta se candidatar. Porque, e eu me conheço, eu sei do meu potencial, eu vou com lógica, né? Eu estou indo para uma candidatura com lógica. Ganhar ou perder, hoje quem sabe é Deus, a gente só vai saber depois das eleições. Mas hoje quem sabe é Jesus. A gente, ser humano, não sabe. Só vamos saber depois do dia 5 de outubro. Mas eu estou indo com lógica, eu estou indo porque eu dizia para vocês que só ia se tivesse uma chapinha. E essa chapinha aconteceu. E sair do PTB não foi por outra coisa, foi por conveniência de agregar a uma condição de eu poder disputar a eleição sem enganar meu povo, porque não enganei, porque é que eu vou enganar agora. Eu não sei nem chamar vocês, meus amigos, a população de Santa Cruz, minha gente, para me ajudar, para a gente botar um peso na minha cabeça, que eu sabia que eu não ia poder com ele. Tá certo? Eu sabia que eu não ia tirar fora. A gente entrar num rio e nós não conseguia atravessá-lo. E nesse rio que eu estou entrando, se Deus quiser, eu sozinho não conseguia. Mas vou conseguir porque muita gente está do meu lado, muita gente está me ajudando, me apoiando, e vamos atravessar o rio, sim. Eu vou voltar à Assembleia Legislativa para poder continuar nos meus objetivos, para ser defendendo a nossa população e a nossa gente. Então, praticamente já estamos aí, estou só esperando, tomando, fazer a outra reunião com o pessoal dele, com ele, uma. Vamos fazer a outra junto com o Eduardo Assunto essa semana, para ver quem vai para a vice, como é que vai ser, e junto com o Zé Augusto, tá, automaticamente, ir para as ruas de Santa Cruz. Por um lado, dizendo a vocês que o meu grupo político está aqui, junto com o Armando Monteiro, agora. É uma campanha por Santa Cruz do Capibaribe. Quer dizer, as pessoas que vou por Santa Cruz do Capibaribe, aquelas pessoas que me conhecem, que sabe quem eu sou, que já tem me dito que vai me ajudar, eu preciso que você aumente isso aí, que realmente possa sair da sua casa essa condição de dizer, rapaz, aqui eu vou ajudar para ele no Pará, porque está ajudando a Santa Cruz, está se ajudando, não tenha dúvida ali. Até porque eu tenho falado que quero ser deputado, não por vaidade, não para me amostrar, nem para me aparecer, nem para ter a condição de dizer que sou deputado estadual, não. Quero ser deputado, até porque eu já fui, graças a Deus. Eu quero ir porque eu me encontro útil, eu me acho útil a poder ajudar a nossa região, o nosso município, principalmente a nossa população, ao povo, ao ser humano, independente de facção A, facção B, condição alta, condição baixa, é a população de Santa Cruz do Capibaribe e a nossa região. Qualquer uma pessoa que precisar de ser indo parar, me procure, tá certo? Eu tenho dito isso, porque eu tenho feito isso, a minha vida foi pautada dessa maneira, de trabalho, né, de consideração às famílias, de consideração aos seres humanos. O que eu posso fazer, você sabe o que eu faço. Então, não tenha dúvida, nem que quero voltar à Assembleia a ter essa condição muito mais forte de poder ajudar a nossa região e principalmente as pessoas, nossos conterrâneo, aos nossos irmãos, às nossas famílias, está certo, Santa Cruzense, aos nossos trabalhadores, em todas as classes, o moto taxista. Eu quero mandar um abraço para o moto taxista e dizer que estou fazendo uma reunião, porque tive, tanto já tive com o Paulo Câmara e com o Armando Monteiro. É os dois pré-candidatos a governador do estado. O que ganhar, se daqui para lá não for credenciado a lei do mototaxista, porque a nacional já existe, é preciso só ser reconhecida no estado, o daqui para lá vai ter que ter, se Deus quiser, essa condição de dar essa assinatura para que o mototaxista realmente possa ter direito à placa vermelha, mas possa ter os benefícios que ela traz. Por trás da placa vermelha tem 30% do IPVA ou da compra da moto e 50% do IPVA. É direito do mototaxista, adquirido pela profissão. Então, são essas coisas, os professores da nossa região, os professores do estado e também do município, vocês sabem, eu acredito muito, primeiro na educação, eu acho que a nossa vida ela é pautada no segmento dos seres humanos, pela educação da casa, pela educação dos pais, a educação do criar, mas também se completa pela educação do conhecimento, tá certo? Então, segunda casa de educar, a primeira é o seu lar, é seus pais e a sua família, mas a segunda casa de educar é a escola, e essa escola é preciso que ela tenha condições dignas de acolher as crianças, mas muito mais do que isso, é preciso que os seres humanos que estão lá como educadores tenham altivez, porque essas pessoas que se dispõem a educar é porque tem algo que ele gosta de fazer em benefício do ser humano, então é preciso que ele seja incentivado na condição financeira, para que ele possa dar aula com prazer, dar aula com alegria, tá certo? Então, é dessa maneira que a gente vai buscar a Assembleia Legislativa, mostrar ao próximo governador, que eu acredito que vai ser Armando Monteiro, tá certo? Para que ele possa dar uma melhorada na nossa condição de educar, tanto nas escolas, quanto também no financeiro, para os professores trabalhar com altivez e com muito mais alegria, mais prazer. Então, é nesse segmento, amigo, que vamos, se Deus quiser, fazer a nossa campanha, tornar a viver uma campanha simples, campanha pés no chão, na casa do povo. Quero dizer ao povo que está visitado nos ouvindo, que vou começar a andar nas casas e peço que eles possam abrir a porta, que eu sou do bem, o que eu quero é o bem, o que eu quero é fazer algo em benefício de Santa Cruz do Capibaribe, mas também de Jataúba, de Brejo, de Itaquaritinga do Norte, de Toritama, enfim, de Poção, envolvendo aqui o nosso amigo João, lá de Chucuru, tá certo, João? É mais de Chucuru, em toda essa região do nosso estado de Pernambuco, tá certo, indo para o sertão de Pernambuco, voltando para o Agreste, indo até para a Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, a região metropolitana. Eu vou me eleger assim, em vários municípios, com cada um com o seu potencialzinho de voto, e quando somar, votar lá na Assembleia Legislativa, vai dar para que eu possa voltar à Assembleia Legislativa, porque o meu pensamento é esse, é de voltar, mas não para dizer que sou deputado estadual, e sim para fazer algo em benefício do nosso povo, que está sofrido, está carente e está muito necessitado, tá, de alguém que possa, sei lá, uma formiguinha de poder tentar trazer as coisas, como a barragem das porteiras, o melhoramento da distribuição de água, essa tubulação de água da transmissão está vindo, nós temos que ver como é que ela vai ser, como é que vai ficar, porque o nosso povo está sofrido e precisa de melhoria no estado de Pernambuco, e eu espero que o próximo governador que vem, que se Deus quiser vai ser Armando Monteiro, a gente possa ter essa condição de poder melhorar, principalmente o polo de confecções, que a estrada, né, a duplicação está aí acontecendo, eu espero que realmente ela aconteça, né, e quero dizer também que tive ontem, está licitado, homologado, o que falta é só a licença ambiental. Tem aí, eu tive com um pessoal que trabalha nisso aí, me disseram que nesses 15 dias, doutora Débora, uma pessoa de lá, inclusive você conhece, ela era da Compesa, doutora Débora, que era da Compesa, hoje está em recursos livres, com o João Bosco, que está nessa área. Então ela me passou que acredita que nesses 15 dias está com a licença ambiental na mão e a empresa possa vir se alojar entre Santa Cruz e Pão de Açúcar e automaticamente começar a duplicação tão sonhada, tão esperada, e que possa realmente acontecer para melhorar a condição de ir e vir ao polo de confecções, especialmente ao modo de Santa Cruz.
Tonho, para a gente fechar, então fica claro que a história política entre Tonho do Pará e Armando Monteiro continua nessas eleições de 2014, né?
Sem dúvida, né? Tá certo, é porque, né, infelizmente, há muita conversa, há muita fofoca, e eu não, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de mexer, e é o que eu lhe disse, a minha campanha ela é simples, é uma campanha pezinho no chão, mas com condições dignas de chegada e de chegar com os valores, chegar valorizando as pessoas que estão do meu lado, valorizando a minha região, valorizando o meu estado e, acima de tudo, valorizando o ser humano. As pessoas que votam em torno do Pará, eu tenho certeza que está votando numa pessoa que vai de mente aberta, de cabeça aberta, sabendo o que estou fazendo. Eu já sei o caminho, fui deputado duas vezes, com essa Assembleia hoje como a palma da mão, então hoje tenho muito mais condições de dizer que peguei mais experiência e vou para lá com o meu pensamento de poder tirar do papel umas ações como a Barragem da Surfeira, o pessoal da Surfeira, de Cachimba de Baixo, Magana, essa zona rural de Santa Cruz. Eu tenho visto que lá no estado eu tenho mostrado que do lado esquerdo de Santa Cruz a gente já tem uma barragem chamada Machado, com 10 milhões de metros cúbicos, que é preciso que a gente faça do lado esquerdo de Santa Cruz. Do lado direito de Santa Cruz, que é a Porteira, nós vamos construir a barragem das Porteiras com outros 10 milhões de metros cúbicos. Por quê? Porque vai servir muito a nossa zona rural, e especialmente a Vila do Pará, que depois pode ser canalizada, que é automaticamente a Moda Sempre de Santa Cruz, que é o nosso pensamento de trazer água, não potável, mais água de indústria, água de comércio. E um dia, se Deus quiser, nós vamos ter aí o nosso distrito industrial, que teve época que até nós percebemos. É preciso ver, até tive também na vida de pé, mostrando isso, tá certo? A necessidade do nosso distrito industrial, que há dois anos atrás foi tão falado, tão badalado, depois botamos uma pedra em cima. É preciso que a gente reative a condição de buscar o nosso distrito industrial com um grande espaço, com estrutura digna, de trazer as empresas, porque Caruaru está fazendo o seu parque de feira. É preocupante esse negócio aí, Caruaru só se organizando, construindo o seu parque de feira popular, vamos dizer aqui, porque já tem um parque de feira em Caruaru, mas ele é praticamente privado. Agora estão fazendo um como o nosso, mais popular. E é preciso que a gente possa ter o distrito industrial para atrair essa indústria, que o nosso crescimento de emprego e a nossa pujança de gerar emprego não caia. É preciso que possam as outras empresas e indústrias instalar isso aqui no Capitão para gerar emprego e renda para o nosso povo. Então, é outra coisa que vamos também botar na nossa pauta de apresentação dos candidatos ao governo do estado. Eu vou pautar aí uns 5, 6 ou 10 ações, tá certo, dentro de um documento, para que eu possa apresentar tanto a Armando Monteiro, que é o nosso candidato, como também a doutor Paulo Câmara, que é o outro candidato que nós não sabemos hoje quem ganhar a política. Quem ganhar, ele vai saber que tem umas ações em Santa Cruz para ser edificada, tirada do papel e colocada em prática. Não ações que foi que eu indo parar, eu não quero ser pai de nada, eu quero ser só um intervenor da nossa necessidade, da nossa população e da nossa região, do mesmo jeito que Jataúba, em Brejo, em Taquaritinga, tá certo, Ney? Aonde eu tiver meus votos, eu quero deixar um marcozinho em benefício do povo. Eu quero devolver os meus votos, essa ajuda que o pessoal vai me dar, eu e a Assembleia Legislativa, mas eu quero devolver a cada região um marco. E quem vai me dizer se é um ginásio de esporte, se é um poço artesiano com um sinalizador para botar água, se é a construção de uma barragem. Eu quero ser um parceiro das necessidades do povo, lá na Assembleia Legislativa, mas junto à Secretaria, e como ele disse, junto ao governo do Estado, como também o governo da União, que ninguém sabe também quem ganha. Tem gente dizendo que Dilma pode perder as eleições, eu acreditava que não, mas hoje eu já vejo essa condição, e vai ter eleição também no país. Então vamos ver quem vai ser o presidente, para que a gente possa, se Deus quiser, estar na Assembleia Legislativa, independente de quem seja, a gente poder ser um intercessor, ser um interlocutor da necessidade popular de cada região.
Toninho, pra gente fechar, essa relação sua de trabalho com o Tadeu Alencar no governo não gerou nenhum compromisso na época para o que fosse apoiado candidato do governo, não?
Não mesmo. A gente, quem deu esse trabalho foi o governador Eduardo Campos, mas ele deu porque me perguntou o que era que eu estava fazendo. Eu falei que estava desocupado, sem trabalho, e automaticamente ele vinha para cá para a gente poder. Eu conheço sua luta, já sei do seu trabalho, que mesmo, Ney, eu sem prefeito, eu continuo trabalhando, Ney. Há tantas e tantas pessoas que eu tenho condicionado a condição de ir para os hospitais, de melhoria da hora, na necessidade de um UTI, principalmente nas horas mais difíceis, até porque eu quero lhe dizer que graças a Deus, consegui uma abertura nas secretarias de Estado. Independente da política, o povo já me conhece, já sabe quem eu sou, eu sou um trabalhador para o povo. tá certo? Eu me considero assim, como também, não só na área de saúde, mas na necessidade popular, tá certo? Eu tenho lembrado aos governos as necessidades de Santa Cruz do Caparibe, tenho lembrado os governos as necessidades de Jataúba, de Brejo, de Itaquaritinga, tudo que está dentro daquela nossa, do nosso então, de Toritama, dos nossos conhecimentos, eu tenho feito uma intervenção mandato, mas graças a Deus as portas se abrem, o secretário me atende e nota tudo e tenta fazer com que as coisas possam sair do papel. Então, graças a Deus, está tudo sob controle. Eu me dou muito bem com o pessoal do governo do estado, mas ele já sabe, até porque eu não tive culpa dessa divergência entre Armando Monteiro e Eduardo Campos. Eu tenho mostrado às pessoas que há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, mais ou menos, a gente votou em Eduardo Campos, em Armando Monteiro e em Humberto Costa, os dois senadores e o governador. Essa divergência foi dele, não foi nossa. Eu não tenho culpa disso aí. Então ele deixou espontaneamente livre para a gente poder escolher. E aqui na minha cidade, em Santa Cruz do Caparibe, onde o meu ponto até inicial da minha campanha, a nossa ala política está com Armando Monteiro, e é claro que eu sou um dos primeiros a estar, até porque sempre fui, não tenho dúvida que eu sempre fui Armando Monteiro, como também sempre fui Eduardo Campos, tá certo? Então, não tenha dúvida que vamos fazer aí um trabalho preocupado com a nossa campanha. Quer dizer que a minha campanha não é fácil, quero chamar a atenção da população de Santa Cruz, que as pessoas possam me ajudar, possam realmente fazer uma intercessão por mim, do jeito que eu quero fazer uma intercessão por nós, que vamos estar lá na Assembleia intercedendo nas nossas necessidades. Eu quero pedir às famílias de Santa Cruz do Caparibe, aos meus amigos, ao meu povo, tá certo? Que façam intercessão por mim, perante aos seus amigos, às suas famílias, pedindo um votinho. Deixe sair o número, que eu vou dizer o meu número, qual vai ser. E não tenho dúvida, amigo, vou receber essa gratidão do povo, essa condição das pessoas me levarem à Assembleia Legislativa, até porque eu nem tenho condição financeira, não sei comprar voto, nunca comprei nem compro. Mesmo se eu tivesse, não comprava voto, porque eu acho que o voto ele é uma coisa justa de poder depositar assim alguém, tá certo? E aí eu quero que as pessoas, e vou pedir muito nas casas, pedir às classes sociais de Santa Cruz, aos representantes dos bairros, aos representantes tanto de igreja católica como de igreja evangélica, as pessoas que me conhecem, que possam me devolver essa condição de voltar à Assembleia Legislativa, porque quer devolver ao povo um trabalho com dignidade e com justiça. Então, um forte abraço a todos vocês, né? E aí, muito obrigado à rádio, mas a qualquer momento vamos fechar agora o mês de maio, tá se encerrando as condições de se articular, para vamos para a Copa do Mundo, espero que seja uma Copa em paz e que o Brasil possa vencer, porque é bom para o Brasil se a nossa seleção for campeã. Então, vamos torcer para isso, tá certo? É o ano do Tatu. Até os meninos foram botar aí um apelido de Tatu. E aí, como ficou esse apelido de Tatu, estão aí os batezinhos, vezes com a cola, dando o Tatu da bivolta.
Inclusive, esse mascote da Copa, ele ajudou bastante, né?
Pois é, Lê. Eu acredito que as coisas tudo é divino, tudo é do Pai, tudo é de Jesus Cristo. Muitas vezes você é chacoteado, muitas vezes você é tido por discriminação, até por mangosta, vamos dizer, por politicagem baixa, mas aí a justiça de Deus é mais correta e muitas vezes faz com que a volta bem seja dada por cima. É aquela velha música, é a roda grande entrando, passando por dentro da pequena. E aí hoje caiu esse negócio do Tatu, e já que me botaram o apelido de Tatu, e na época eu não me aperriei, quer dizer que eu já sou de zona rural mesmo, quem sabe, se eu ainda não tenho um parentesco, se a gente vir da família do macaco, que é do mato, aí nós vamos ter também aí um primo bem longe do Tatu, então deixa eu me chamar de Tatu. E aí, bem, hoje tem aí o Tatuzinho da Copa, o mascote, vamos torcer pela nossa seleção, mas sempre lembrando do nosso Tatu, o Tatuzinho da gente, o da terra, tô indo parar. Então, Ney, graças a Deus, Everton Moneiro, meu filho, eu tomo isso não por pirraça, nem por nada, eu só digo que isso é feito por Deus e tudo é do Pai, ele corrige tudo e se Deus quiser, Jesus me deu essa condição de eu poder levantar minha cabeça e um monte de amigos que estão do meu lado me ajudando, minha família principalmente, mas dona família de Santa Cruz do Caparibe, família da Vila do Pará, do Poço Fundo, da zona rural, para mim é toda minha família, até porque faz 24 anos que eu ingressei na vida pública e o que fiz foi só o bem, foi só andar na casa do povo, foi tomar café na casa do povo, tá certo? Independente de condição financeira. E para mim, não tem dinheiro que não pague essa alegria de poder voltar a me candidatar e expor um número com o meu nome para ser votado e as pessoas poderem. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me dizem, eu vou passando muitas vezes no carro e as pessoas dizem, tá tu, toma tu, Toinho, tô contigo. Então não tem dinheiro que me pague essa alegria de poder dizer a você que é uma coisa popular, é um sentimento do povo, é a vontade de Deus, não tenho dúvida disso. Então vou voltar assim na Assembleia Legislativa, meu concorrente é primeiro mesmo, de frente mesmo, é uma pessoa boa também, é um rapaz lá da cidade da Copa, tá certo? É um filho do ex-prefeito de São Lourenço da Mata, é o meu concorrente principal, porque ele é da minha coligação, tá certo? É um jovem e não sei como as condições financeiras dele, eu não posso dizer financeiramente, mas conheço mais ou menos ele, já vi que é outra pessoa boa, mas tudo é do pai e eu tô indo com lógica e tô indo acreditando no meu povo, acreditando na minha cidade, acreditando na minha região e se Deus quiser, quero voltar à Assembleia Legislativa justamente para fazer o que eu lhe expliquei, o que eu disse. É cada vez mais a minha altivez de poder dizer a vocês que vou com muito mais experiência e com muito mais condições de ser um intercessor, um interlocutor das nossas necessidades e da precisão do povo.
Tonho, só para a gente fechar, a última pergunta mesmo. O senhor falou agora há pouco, sempre fui Armando, como sempre fui Eduardo Campos. Para presidente da República, o senhor vai defender a candidatura de Eduardo ou Dilma Rousseff?
Veja, para presidente da República, a gente... que Armando, que Eduardo também foi Lula e foi Dilma. Essa intervenção entre eles dois também, essa distância dos dois também, a gente não tem culpa dela. Então, eu estou aqui, na minha coligação política, minha frente, sempre foi Dilma, Eduardo e Armando Monteiro, tá certo? Como senador hoje, como teve essa divisão, a gente tá com Armando no estado. E automaticamente no país, a gente vamos ver ainda aí como é que vai se definir tudo isso, vamos ver se Lula vem, eu acho que Lula deve voltar, do meu pensamento, eu já tenho dito isso às pessoas, porque quando, na minha conversa com o Eduardo Campos, a gente, há 10 meses atrás, Eduardo me disse que ia se candidatar a presidente da República. E eu, muito perto de um muro, ele disse, tem tu que acha, ele, governador, do meu ponto de vista, é mesmo que a pessoa correr e bater nesse muro. Para mim não tem nenhuma condição, até porque Lula e Dilma não perdem para ninguém. Eu disse, não, eu vou ser candidato porque Dilma vai perder as eleições. Se Lula não vir, Dilma perde. Ele disse, eu acho que vai haver sabe. Você vai vir, daqui a pouco tempo nós vamos ver. Agora isso sai em 8 ou 10 meses. E hoje, na época eu duvidei, eu acreditava que não tinha nenhuma chance de Dilma não ser a presidente novamente. Mas hoje, eu já vejo com outras condições. Hoje Dilma pode ganhar, mas também pode perder. Então, eu vou esperar isso andar mais, tá certo? Um pouquinho para frente. Eu esperar Armando Monteiro reunir mais outras reuniões com Armando Monteiro. E com quem ele tiver, com quem o grupo tiver, a gente vai tranquilamente, sem nenhuma dúvida. Até porque o nosso governador Eduardo Campos está aí, é uma pessoa jovem, que tem um futuro para frente, tá certo? Brilhante. É um expert, aprendeu a fazer política dentro do estado, mas no país como ninguém, a gente tem que tirar o chapéu para Eduardo Campos, para o nosso governador. Então, mas tá aí, a gente vamos, se Deus quiser, né, esperar as coisas acontecerem, os fatos acontecerem. Zé Augusto, tá certo, temos que sentar com o Zé Augusto para definir as coisas. Eduardo Assunto, do mesmo jeito, é outro deputado que está em Santa Cruz do Capibaribe. Eu tenho andado nas pessoas, nas casas, e muita gente me dito que vai votar em Eduardo da Fonte, e eu tenho dito a eles que Eduardo da Fonte veio para Santa Cruz, porque eu fui buscar. Eu, na época que me elegi prefeito, fui para Brasília, passei lá pedindo emendas para Santa Cruz, e Eduardo da Fonte foi um dos que a gente já, através de Figueroa, mas também através de mim, que eu já conhecia ele, mas tinha um laço de amizade mais forte que Figueroa, ele botou 5 milhões para Santa Cruz ficar, e aí deixou seu mar. Santa Cruz, isso é inegável, ninguém pode esconder isso. As ruas que estão calçadas do Santo Agostinho, ruas calçadas em Poço Fundo, ruas calçadas na Palestina, esse asfalto de Santa Cruz do Capibaribe, por um todo, a frente da Escola Bispo de Zerra, tudo isso é da Igreja Nossa Senhora, tá certo? Tudo isso foi emenda de Eduardo da Fonte, que a gente planejou, fez o projeto, uma parte dos recursos saiu na minha época. A parte que não saiu, ficou toda pronta e a emenda viva, e graças a Deus saiu aí na gestão de Pinheiro. E o importante é que ficou para o povo, Isso aí, minha gente, foi para o povo, não foi para mim, não foi para Zé Augusto, não foi para Etreira, foi para a população, foi para a nossa cidade, quando a gente pensou, planejou e fez esse projeto, e foi buscar esse recurso. Então, está aí, outra pessoa que pode ser, que pode trazer mais coisas para Santa Cruz do Capuariba, e quanto mais, melhor. Desde que venha um recurso para ajudar Santa Cruz, que venha Mendoncinha, que bota suas emendas, que venha todos os deputados de Pernambuco, tá certo? Olha, Silvio Costa, se puder dar uma emenda para Santa Cruz, eu não, e população, eu quero ver Santa Cruz cada vez melhor, tá certo? Que a gente possa melhorar a saúde, a gente possa melhorar o trânsito da nossa cidade, esse semáforo. Eu tenho mostrado isso, né? Esse semáforo de Santa Cruz do Capuariba foi na nossa gestão e ele serviu de bagunça muitas vezes. Vocês lembram que quando a gente colocou o semáforo, eu fui motivo de chacota porque estava inaugurando o semáforo. Mas eu quero dizer à população que dentro do meu ego, dentro do meu coração, eu estava inaugurando uma condição de fazer com que as pessoas não quebrassem tanto braço, tanta perna, que famílias perdessem parentes, tá, por conta de acidentes, como perderam muito nessa Avenida Bela Vista. Quantas pessoas não morreram em acidente aí? Quantas pessoas não têm braço quebrado? Eu tenho um rapaz aqui do Neco Arandão que ele vive acamado até hoje. Tá certo, minha gente? Eu tenho um amigo. Ele vive acamado até hoje porque o acidente dele deixou ele paraplégico. Então isso é triste para um jovem com 20 e poucos anos ficar paraplégico por conta de um acidente que podia ser evitado se tivesse o semáforo antes. Depois de vir com o semáforo, pergunte ao SAMU, faça essa pesquisa lá no CISPOL, para você, ou então no nosso batalhão de polícia. Quantas vidas, quantos acidentes deixaram de acontecer depois do semáforo? Era o povo no centro tentando voltar para os bairros e os dos bairros tentando ir para o centro. Com essa feira cruzando o Moda Centro, cruzando o nosso perímetro urbano, cruzando a nossa cidade, cortando a nossa cidade no meio, então ficou muito complicado. Depois desse semáforo, as pessoas começaram a ter paciência um pouquinho, o motorista está mais consciente um pouquinho, ainda precisa se concentrar mais, muito mais. Porque em Recife, nós temos paciência e praticamente não anda. Aqui, se você passar 10 minutos numa fila, já quer ou não. Então, os semáforos veio, a população foi se adaptando aos semáforos. Graças a Deus, hoje, o número de acidentes diminuiu muito. O que eu espero é que a nova gestão possa botar mais semáforos, possa concluir ligando o bairro São Miguel ao Santa Teresa e vice-versa. Possa ir até o Moda Centro, que tem um projeto aqui, até o Moda Centro, para dar condições dignas para as pessoas fazerem os cruzamentos. E quem está no bairro, por centro, quem está no centro, e para o bairro. O que eu torço é isso, o que eu espero é isso. E se não fizer daqui para lá, em 2015, que eu voltar para a Assembleia, vou mostrar e tentar botar uma emenda minha para cá, para o prefeito poder colocar os semáforos concluindo e distribuindo mais semáforos aqui na nossa cidade e dentro dos bairros, nas ruas. Aqui mesmo, para o materno infantil, também tem uns projetos de botar semáforos. Tá certo, da ida do Santo Agostinho, tem projeto de semáforo, então é preciso tirar no papel. Quando eu deixei Santa Cruz do Capuariba, eu deixei um projeto, não só para a Avenida Bela Vista, como para Santa Cruz do Capuariba, com sinalizações, com semáforo, e eu espero que isso aí saia do papel e venha para a prática para dar um condições digna, de minimizar as condições de acidente e dar condições de você ir e vir com segurança. Então, Ney, são essas coisas que a gente pensa em Santa Cruz do Capuariba, é a faculdade, é a escola do Santo Agostinho de segundo grau, é uma faculdade, eu não me canso de dizer, eu saí da Assembleia, aprovei duas faculdades, uma para Santa Cruz, uma para Nazaré da Mata. A de Nazaré da Mata foi construída e está lá servindo ao povo. A de Santa Cruz do Capuariba, os pais, os filhos que têm uma condiçãozinha, mesmo tirando sem poder, muitos pais, mas estão formando seus filhos a trancos e barrancos. Em Campina Grande, Caruaru, Belo Jardim e muitas vezes em outras faculdades. Mas era para ter uma pública aqui, ou então nós daqui. Mas são todas duas privadas. Era preciso ter uma faculdade pública para dar condições dignas dos filhos dos serventes, dos pedreiros, das costureiras, das pessoas hoje que têm um Enem, têm uma série de provas, de todo mundo em geral, tá certo? Poder fazer sua faculdade aqui, fazer sua formação aqui e automaticamente servir a nossa região como profissionais médicos, como profissionais na área de enfermagem, como profissionais veterinários, como profissionais em todas as áreas, tá certo? Tem tanto advogado, a advocacia, uma área tão bonita, que eu acho muito lindo os advogados, tá certo, trabalhando. Então, não tenha dúvida de que nós estamos aí nessa condição de buscar de crescimento, de buscar a infraestrutura para a nossa região. E uma faculdade de Santa Cruz Pública, ela pode agregar Toritama, ela pode agregar Taquaritinga, Jataúba, São Domingos, Pão de Açúcar. Então, a nossa região podia ter aí uma condição de ativar com dignidade, com igualdade, os conhecimentos da nossa juventude e do nosso povo.
É, Toninho, no começo agora o senhor fez algumas defesas em relação ao nome de Eduardo da Fonte. Durante a campanha, o senhor vai continuar com esse mesmo respeito em relação ao trabalho feito pelo deputado?
Sem dúvida, né? Eu sou aberto, sou claro. Zé Augusto sabe disso, meu candidato a deputado do Estado Federal é Zé Augusto, eu já disse a ele, Zé Augusto, ó, meu candidato a deputado é você. Agora, vou respeitar Eduardo da Fonte, até porque quem faz Santa Cruz do Capibaribe, mesmo se fosse qualquer outro nome, Mendocinha, qualquer outro nome, tá? Mendocinha também tem suas emendas em Santa Cruz, qualquer quem fizer e que aquelas pessoas, é o que eu lhe digo, eu também, os votos também são todos meus, as pessoas que votam em Diogo eu respeito, as pessoas que votam em Ernesto eu respeito, eu peço por mim, vou fazer minha campanhazinha, tá certo? Porque preciso voltar à Assembleia Legislativa, porque me encontro útil e acho, não tenho dúvida, tá certo? Que tô bem comigo mesmo, tô bem com a minha população, tô bem com a condição de poder ajudar a Santa Cruz e a minha região, ao Polo de Confecções, às pessoas, ao Estado de Pernambuco, ao município, lá pro sertão mesmo, semana que entra. E lá, aonde eu ativar uma condição de trabalho, vai ser com dignidade. Vou dizer uma minha gente, vocês vão me ajudar politicamente, vou para a Assembleia, mas eu quero que vocês me digam a necessidade daqui, para que pelo menos uma coisa ou duas eu possa defender lá como uma bandeira, e é honra eu trazer para divulgar ao povo, para que seja uma coisa pública, para vir beneficiar uma policlínica. Vamos lutar por algo que o povo me diga. A maior necessidade da gente aqui é isso. Eu fiz um ginásio de esporte no Pará, e esse me deu muita condição. O menino do Pará disse que foi porque eu sou de lá, tá certo? Não tem, porque nenhum prefeito fazia esse ginásio de esporte agora, podia fazer quando o Pará crescesse muito. Eu digo, não, rapaz, quando eu fiz, eu deixei também um projeto para Poço Fundo e deixei um projeto para Cacimba de Baixo. Eu acho que não tem coisa melhor do que um espaço de cultura, porque lá não só é um ginásio de esporte, é um espaço de cultura. Precisamos de construir um Poço Fundo e fazer um Cacimba de Baixo, ou Porteira Magana, naquela região dali, no meu ponto de vista, pertinho da escola, porque além de servir para a escola, vai servir também para o casamento, para o batizado, para o encontro evangélico, para a missa, na hora que for ter a missa, para todas as atividades de reunião, de aglomeração do povo, tá certo? Então, são esse tipo de coisa que me deu uma condição de poder dizer que vou ativar vários espaços desses por o meu estado de Pernambuco. Onde fui votado, tá certo? Eu quero defender, vou levar esse projeto para a Assembleia, para depois levar ele para o governador do estado e vou mostrar o quanto ele é útil, o quanto um espaço desse beneficia a população. Então, nós estamos muito carentes, então nós temos que priorizar aquelas coisas de utilidade. E aí a utilidade que tem mais e altivez na vida do povo é a primeira área de saúde, mas é a moradia, é a segurança, e também é o lazer. Tem que ter esse espaço para que dê condição de aglomeração na hora da reunião, na hora do aniversário, na hora do batizado, na hora do casamento. Tem na hora do culto evangélico, na hora da missa, na hora. Ali tem um espaço de aglomerar as pessoas para qualquer uma atividade da população e daquele espaço de quem convive ali. Então, as creches, a outra coisa muito boa também é a creche, que deixa os pais trabalhar, a creche de Poço Fundo. Só você vê na população de Poço Fundo hoje como é feliz, o quanto serviu essa creche que foi edificada na comunidade de Poço Fundo. No Ascasão, do mesmo jeito. Tá certo, a creche do Ascasão já está funcionando e graças a Deus lá está edificado um espaço de poder aglomerar as criancinhas que não tinha muitas vezes com quem ficar. As mães iam trabalhar e deixavam a criança tomando conta de criança. E hoje a criança fica numa área adequada para que ela fique com saúde, com educação, com lazer e com muito mais do que isso, com cuidado, com carinho, com amor. Então, eu quero dizer a você que vou para a Assembleia com uma série de coisas na minha cabeça, de sonhos, e esses sonhos vão sair do papel e vir para a prática, porque eu acredito em Deus e acredito na força da união e da condição de poder todos juntos dar uma melhorada no nosso estado e automaticamente na situação do nosso povo.
Um grande abraço, muito obrigado pela participação e boa sorte agora nessa caminhada.
Ok, Ney, eu lhe agradeço a todos os ouvintes, mando um forte abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, tá certo? E a todas as famílias, aos moradores das fazendas, tenho mesmo encontrado muita gente que chama-se de morador, né, ou de caseiro. Em outras regiões chama caseiro. Na nossa somos moradores de fulano e tal. Então, os moradores, as pessoas que trabalham na zona rural, mas também os serventes, os pedreiros, as pessoas que constroem Santa Cruz do Capibaribe, as pessoas que constroem a nossa região, o Polo de Confecções, ao povo de Chataúba, de Itaquaritinga, de Brejo, de Amadeus, meus amigos de Brejo, ainda domingo eu estive lá, Fazenda Nova, forte abraço ao povo de Fazenda Nova, tá certo, gente? É em Bonito, tem muita gente de Bonito, me dizendo, tem, rapaz, nós vamos voltar em Corvo, vai para Bonito para nós te ajudar. Então, Ney, eu fico muito grato, muito feliz por esse calor humano, essa altivez de dizer a você que vou me eleger pela vontade de Deus e pela a vontade do povo, pela força popular. Muito obrigado a todos vocês, forte abraço e vamos, Ney, na nossa caminhada de cabeça erguida, se Deus quiser, para uma campanha limpa, bonita, pezinho no chão, mas com um único objetivo, vitória. A vitória do Senhor do Pará é a vitória permitida por Deus, é a vitória do povo. Forte abraço, muito obrigado.
9:41, ouvimos o ex-prefeito Toninho do Pará, uma entrevista reveladora, não é isso, Romenico? Primeira vez confirmando o apoio à candidatura de Armando Monteiro e fortes elogios também ao nome Eduardo da Fonte.
Deixou pauta para os próximos programas.
Para,
né?
A semana toda.
Para a semana toda. Essa é uma entrevista do Toninho, ele que quando fala, abre o coração, né, e vai jogando o que vem na cabeça, e mais uma vez apontou aí, Armando, ainda uma dúvida na candidatura a presidente, o apoio a José Augusto Maia em Santa Cruz do Capibaribe, mas com todo o respeito a Eduardo da Fonte. Ele não demonstrou que quando um eleitor for votar em Eduardo da Fonte e dizer a ele que vai votar, ele vai tentar tirar esse voto para José Augusto. Não, ele vai respeitar e a pessoa que vote em Eduardo da Fonte, né? Até para já ir se despedindo, né, só gostaria de mandar um abraço ao Marquinhos Havaí, que está em Escada, hoje escutando o programa, e mandar um abraço e os parabéns à amiga Rosa, a esposa de Jota Oliveira, que está completando o ano hoje.
8:43, a entrevista com o Toninho do Pará, já temos os principais pontos no blog do Ney Lima. Eu estava conversando com o Toninho, fazendo a matéria aqui, acabei de publicar. E mais informações e detalhes amanhã no programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.